A Renascença na Volta ao Algarve, ao lado de alguns dos melhores ciclistas do mundo. Reportagem de Eduardo Soares da Silva.
Viva a todos. Acabou a Volta ao Algarve. Estamos no episódio de balanço do podcast Estendal da Volta, hoje chamado especialmente Estendal do Volta, porque recebemos novamente José Volta e Pinto, do Jornal Público, que volta a marcar presença nesta espécie de hora da verdade do ciclismo. José, ganhou o Juan Ayuso, etapa 2 e geral. É justo dizer que ele dominou a Volta ao Algarve?
É relativo, houve aqui muito equilíbrio, 14 segundos de diferença, portanto muito semelhante ao ano passado, que foram 15 segundos entre o Vingard e o Almeida, portanto dominou, se quisermos, no sentido em que nunca deu grandes hipóteses aos adversários. O Paulo Seixas bateu-se bem, o Ayuso esteve dominador sim no contrarrelógio, comparando com todos os outros da geral, em um contrarrelógio que também esteve muito bem o Paulo Seixas. E hoje mostrou força, parecia estar um bocadinho difícil na primeira passagem pelo Malhão, mas 30 km depois estava fortíssimo o Ayuso, respondeu muito bem ao ataque do Only e conseguiu uma vitória, a primeira vitória nesta Volta ao Algarve, também na sua estreia, e a coroar também um excelente começo pela Lidl Trek.
Pois, eu dizia até dominar porque foi o único que foi aos sprints, portanto, aí. E acabou por
é
ser
verdade,
muito importante.
Sim,
muito importante. Ponto. Faz 2 segundos lugares, aquele segundo no contrarrelógio é impressionante, porque é mesmo próximo poucos
sim,
segundos
sim.
do Filipe Ogana, que
aliás,
é um contrarrelogista puro.
Vence o primeiro, ou melhor, está a vencer no primeiro ponto intermédio, portanto.
Exatamente, pois.
Numa fase também mais técnica que lhe encaixa bem, mas sim, nesse sentido tens toda a razão.
Pois, e depois ganha a etapa e ganha. Parece que nunca teve propriamente em risco a vitória dele a partir de certa altura. A partir do crono, parece que nunca mais se questionou que ele iria ganhar. Ficamos à espera do que é que poderia acontecer hoje com o Paulo Seixas.
Uhum.
Mas digo, sabendo o que aconteceu, não é? Ou seja, depois
sim,
de vermos
sim.
o que aconteceu, o Paulo Seixas acaba por nunca conseguir colocar em causa, em xeque, a liderança, e o Ayuso ainda ganha um pontinho, mais um segundinho no sprint intermédio logo a começar hoje.
É forças muito equilibradas entre os dois. Novamente, como disseste, os segundos de bonificação, tínhamos falado na primeira etapa, nessa análise, sobre o peso que poderiam ter, acabaram por ser importantes, até nem que, quanto mais não seja, para o Juan Ayuso conseguir gerir diferenças para o Paulo Seixas, e hoje, em que até falamos os dois com o diretor desportivo da Lidl Trek, que dizia que a equipa não ia às bonificações.
Não tinha
exatamente,
que fazer
eles é que tinham de esperar. Só tinham de esperar porque alguém teria de fazer alguma coisa. Não passou de um bluff, ainda foram sacar aquele segundinho no início da etapa.
Achas que a rivalidade entre o João Almeida e o Juan Ayuso notou-se? Eu acho que não se notou propriamente muito dentro, na estrada, mas também não era previsível que se fosse notar, não é? Mas acaba por... Mesmo nas declarações, os dois evitam sempre, estão sempre a evitar esse tema, mas de certeza que soube especialmente bem ao Juan Ayuso, primeira prova com a equipa nova, quase para mostrar que não dependia da UE para ser bom.
É, acho que é mais essa questão mesmo do Ayuso com a UE e não tanto com o João Almeida, que é algo que, fabricado ou não, ou pelo menos exagerado ou não pela imprensa, foi sempre uma constante ao longo dos anos em que estiveram juntos. É verdade que nunca foram compatíveis na estrada, porque se calhar têm objetivos sempre demasiado semelhantes, também um perfil de ciclista e de personalidade, eles também já reconheceram isso, muito parecido, e portanto, quando corriam os dois juntos, nunca corria muito bem, não havia muita entreajuda, em especial, e aí temos de ser justos para o João, no caso do Juan Ayuso, que é um ciclista que por vezes parecia mais focado em si próprio do que no trabalho coletivo.
Para ser justo, também houve situações em que o João
teria
responsabilidade de puxar para o Ayuso e não o fez, mas mais vezes o Ayuso do que ao contrário.
Que se somarmos tudo, e depois consideramos até que o Ayuso teve isso, até com o próprio Pogacar, o que ditou o seu afastamento de corridas em que o esloveno corria.
A equipa do Tour, não é? Ficou afastado
do Tour. Exatamente. Pronto, já não sei onde é que ia com esta linha de pensamento, mas isto para dizer que o Ayuso tinha mais problemas com a UAE do que com o João Almeida, e de certeza que lhe sabe muito bem chegar aqui na primeira corrida pela Lidl Trek, dar uma vitória frente ao Almeida, que sempre foi também um desses colegas na Team Emirates.
Vamos ao início da etapa, à fuga. A fuga demorou muito a sair porque a Sudal também teve o interesse de fechar praticamente as contas da camisola dos pontos com o Paulo Alemanha a ganhar o primeiro sprint intermédio, mas quando sai mais ou menos ao quilómetro 30 percebes que é uma fuga que nunca tivemos na volta ao Algarve. Foi a primeira vez que as equipas do World Tour entraram na fuga, até porque este percurso poderia dar para sonhar. E quando vimos, o que é que pensaste quando viste os ciclistas que estavam na fuga? Alaphilippe, o Schachmann, o Tratnik, portanto ciclistas com andamento, achaste que poderia ser uma fuga que eventualmente poderia dar, ou o facto do Schachmann estar tão perto na classificação geral quase que à partida a condenava? Ele estava em 1 minuto e 10, 1 minuto e 20 de distâncias da camisola amarela.
Foi mais essa questão de julgar que não haveria grande perigo para a decisão da etapa, precisamente por essa desvantagem tão curta do Schachmann. O que mudou um bocadinho quando, a meio da etapa, o Schachmann cai, na descida já depois do Malhão, e já temos a corrida meio lançada atrás com um pelotão partido. O João atacou na primeira ascensão ao Malhão, portanto conseguiu partir a corrida nessa altura, tinham apenas 4 ou 5 ciclistas. Portanto, houve ali um momento em que pareceu que o Alaphilippe, se tivesse força, poderia conseguir eventualmente surpreender e conseguir aqui uma vitória com o panache habitual dele. Depois acabou por voltar tudo a agregar, o pelotão juntou, abrandou um bocadinho aí a corrida, o Alaphilippe sozinho não conseguia fazer grande coisa, ainda houve depois um outro ataque que colocou um grupo de perseguidor intermédio que também voltou a agitar a malta da geral e obrigar a que as equipas trabalhassem. Portanto, nesse sentido, acho que foi uma etapa muito interessante, porque tivemos vários cenários ao longo dos quilómetros, em particular dos últimos 50, 60 quilómetros, e portanto pairou sempre alguma dúvida. No fim de contas, até admito que estava a torcer para que o Alaphilippe conseguisse sacar uma dessas, mas não deu.
Mas foi bom vê-lo, porque apesar de tudo
foi.
Ele teve presença fora da estrada, mas ainda não o tínhamos visto propriamente na estrada.
Até porque nós tínhamos perguntado, conversado com alguém?
Foi com ele?
Da imprensa, hoje, ah. Alguém da imprensa que nos disse que tinha falado com a Tudor e que disse que o Alaphilippe não estava muito bem, não estava propriamente em forma. Já não sei quem nos disse, portanto as minhas desculpas para que não consigo
nós
dar crédito
com, eu não sei se tu estavas, mas conversamos com ele logo na primeira etapa, segunda etapa, e ele disse que vinha mais numa só de ganhar ritmo, nem sequer propriamente tentar
sim.
A etapa.
Não apanhei contigo, mas acho que apanhei com a malta do Falso Plano, disse a mesma coisa também. Portanto, foi um bom sinal de força do Alaphilippe, que tem agora objetivos mais para a frente da temporada, e que apimentou um bocadinho a corrida, ainda passou sozinho, quase pelo menos, no estendal da volta, portanto aí também tem esse acrescente, se quisermos, e de certeza que vamos ter boas imagens, exatamente. Portanto foi bom, e de uma das grandes figuras do pelotão mundial.
O que é que achaste do ataque do João Almeida aqui no Malhão? Muito pouco característico de João Almeida, a 50 km do fim. Foi até um bocadinho, até me surpreendeu um pouco, até pelo que nós tínhamos conversado com o Tomás Gil, o diretor desportivo da UAE, antes da etapa. Eles queriam ir para a vitória da etapa. Poderia ser com o João, é verdade, mas na altura até perspectivámos que podia ser com o McNulty ou com o Morgado, depois acabou por não arrancar por estar doente. Mas foi um ataque inteligente? Achaste que foi inteligente?
Talvez tenha sido um ataque mais para tentar fazer uma seleção no grupo e depois ver o que é que a corrida dava daí para a frente. A conclusão que nós podemos tirar destas conversas que tivemos com os diretores esportivos é que não podemos confiar na palavra deles, porque tanto o diretor da Lidl como o diretor da UAE nos mentiram, e portanto aí temos de colocar os pontos nos is. Não vale a pena falar com eles antes da etapa, porque eles não vão revelar grande coisa. É um ataque, se calhar, à medida daquilo que vimos do João do ano passado, se calhar nunca tão longe, mas também nunca numa etapa deste género. Talvez também motivado pelo facto de estar a jogar em casa, tentar fazer alguma coisa diferente numa volta ao Algarve, que por mais que ele diga que correu bem, sai um bocadinho com expectativas furadas. Ele tinha essa ambição de vencer, o público português tinha a ambição de que ele estivesse mais perto da disputa, pelo menos, porque 59 segundos numa prova destas, e tendo em conta que os dois primeiros são separados por 14 segundos, ainda é alguma coisa, e portanto acho que tivemos aqui uma tentativa do João de mexer de outra forma na corrida.
Mas depois, na prática, ele ficou sozinho, não tinha nenhum colega de equipa, todos seguiram, os favoritos da geral, e nenhum tinha interesse a partir dali de colaborar com ele. A verdade é que era um grupo de 9, o Glogue da Pinharello acho que estava, poderia ser alguém para colaborar, os da Ineos eventualmente, mas a verdade é que ele não descola os da geral, acabou por não funcionar muito a favor dele, mas não deixa de ter sido foi aquilo que acendeu a etapa completamente.
Sim,
porque
exatamente.
Se ninguém tivesse atacado no Malhão, teria sido Pelotão a perseguir a fuga, até a fuga ter sido apanhada. Portanto, acaba por ser o que tornou a etapa completamente entusiasmante. E depois ali, no momento de hesitação, em que o João Almeida percebe que não vai resultar, saem dois ciclistas, não é?
Saem, entram e saem
ao
mesmo tempo.
Passam ao lado.
Exatamente, passam ao lado já numa fase descendente, após o Malhão. Portanto, foi o Vauclin e o Lipovic, que talvez tenham sido surpreendidos pelo ataque do João, não sei ao certo o que se terá passado, no Malhão. Estavam para trás nessa altura, na descida, acabaram por conseguir chegar novamente ao grupo e passaram diretos e chegaram a ter perto de 30 segundos de vantagem, 25, acho que foi o máximo à volta disso, e foi o que também voltou a manter a etapa ligada, com o Alaphilippe ainda na frente.
Mas apanharam um grupo do Tratnik, alguns ciclistas que ficaram
sim,
ali, que ficaram a meio e que ajudaram também.
O Tratnik ainda trabalhou para o Lipovic.
Exatamente,
portanto,
exatamente.
Não sei até que ponto é que aí também não havia algum planeamento e que a ideia era o Lipovic tentar fazer alguma diferença quando...
Nem que fosse tentar a etapa, eventualmente.
Precisamente,
né?
Precisamente. Penso que era o Thomas Bayer também que ainda estava na frente.
Exato.
Portanto, houve aí essas movimentações. O que é certo é que o Alaphilippe acabou por ser apanhado por esse grupo a 15, 16 km do fim, e depois ainda tivemos o grupo a ser capturado pelo pelotão. Já era um grupo alargado com os favoritos, e nomeadamente com o camisola amarela, mesmo no início do Malhão, da segunda subida.
E depois foi, pareceu-me quase desde o início, o João Almeida a meter um ritmo...
Sim.
A João Almeida, quase infernal ali, porque é a forma dele muitas vezes de atacar, não é? Ataca pela frente. Não tem o kick, não salta da bicicleta e ataca. Se bem que vimos isso no ano passado a mudar um bocadinho, mas Angliru foi assim, mas que era uma pendente muito, muito forte.
Uhum.
Mas foi essa a estratégia dele. Achas que ali naquele momento ele está a tentar ir para a etapa? O que é que achas que é o pensamento dele ali, desde cedo, ir na frente a meter um ritmo tão alto?
Eu acho que é a questão de o João saber que consegue ter ali um ciclista que conhece sempre muito bem os seus limites, sabe muito bem onde é que consegue andar confortavelmente, ao ponto de conseguir, num nível em que já dá para sufocar muita gente. Que é isso que vamos vendo o João a fazer em muitas etapas de montanha nas provas de 3 semanas. Aqui dá para fazer uma seleção, mas com uma subida também tão curta, não é possível conseguir cortar muito o grupo. E atenção que o Malhão tem zonas bastante duras, mas é muito difícil. Ainda deu para eliminar alguns ciclistas, lembro pelo menos do Voisart, ficou para trás, já não sei ao certo mais quem, penso que o Juan Filipe Rodrigues, que também está aqui a fazer uma prova muito interessante, o ciclista colombiano. Depois, quando é preciso na fase final e com quem ainda resta, aumentar o ritmo e ter aquela explosão necessária, o João aí já não esteve tão bem, não esteve tão forte. Quem acabou por estar muito bem foi o Oscar Only. Mas sim, o João aí ficou curto.
Corre o risco de ser quase um lead-out para...
Sim, se quisermos, podemos dizer que sim. Eu estava a pensar que era uma almeidada com o objetivo de apanhar ninguém, porque é o que ele vai fazendo, põe o seu ritmo, quem quiser acompanhar, acompanha, quem não quiser, quem não conseguir, fica para trás e peço desculpa. Neste caso, em particular, o Paulo Seixas e o Ayuso, que seriam os candidatos mais fortes à vitória, e mesmo também o Only, estavam bastante bem e não teria hipótese. Agora que me lembro, o nome maior que acabou por não resistir a esse aumento de ritmo foi o Arendsman.
Ah, pois, exato, fica para trás e acaba por perder muitas posições. Acho que desiludiu-me um bocadinho depois, no fim, ver o Paulo Seixas não mexeu.
Uhum.
Era quem tinha a responsabilidade, não era propriamente o João Almeida, apesar de tudo. Vimos mais... Se bem que está muito relacionado, se calhar, com o ritmo que o João Almeida meteu. Portanto, não, uhum, teria gás, não teria energia, acho eu. Aliás, de certeza que foi isso, não é? Porque senão teria atacado. Mas esperavas um bocadinho mais do Paulo Seixas, no início tentar logo, percebendo que o João Almeida vai para a frente e começa a meter um ritmo muito, muito forte, tentar antecipar-se, porque não tentou, era quem tinha a responsabilidade de tentar o ataque, não era preciso muito, nós fizemos as contas. Portanto, com a bonificação do Ayuso, isto mudou um bocadinho, mas ele teria que colocar 5 segundos com as bonificações, ou seja, ele teria que cruzar a meta 5 segundos à frente do Juan Ayuso, assumindo que seria primeiro e o Ayuso segundo. Não era impossível.
Não era impossível.
Era dentro da linha dos tempos que temos visto entre primeiro,
sim,
e segundo no Malhão nos últimos anos.
Não era impossível, estava à espera demais nesse sentido. mas também tento aqui manter os pés assentos na terra, pensar que é um tipo
é
de 19 anos que está a fazer a primeira corrida da época, que ainda nem sequer tem assim uma temporada muito bem definida em termos de objetivos.
Quase nada definido.
Grandes, exatamente. Para a semana já vai correr numa clássica francesa, mas ainda com calma, é um ciclista que ainda está a conhecer-se e a dar-se a mostrar. Mostrou-se muito bem aqui na Volta ao Algarve. Acho que o que temos de considerar é que surpreendeu no contrarrelógio, porque era um ciclista que ficou em 16º no Mundial de contrarrelógio, 4 minutos, uma coisa do género. Também era um esforço muito maior, muito mais demorado e longo. Mas esteve muito bem, quase conseguia aí, ameaçou mesmo o Juan Ayuso com essas diferenças que vimos no contrarrelógio. E hoje faltou ali alguma coisa. Ainda vimos o Richitello também a trabalhar para ele. Também,
podia ser decisivo ali.
Exatamente.
O Richitello abdica completamente para se matar ali na frente.
Sim, sim, sim.
Para ver se tenta lançar o Seixas, mas não houve pernas.
Não houve pernas. Penso que o Seixas ainda tenta dar um kick, mas não teve potência para separar ninguém. Portanto, no cúmplice geral, acho que é uma prova muito positiva para a Decathlon, que acaba com esse segundo lugar, com a camisola branca. Ainda tem o Richitello, apesar de ter dado tudo, a acabar e a subir a 6º lugar, portanto,
exato,
aí também acaba muito bem. A Decathlon, que é um projeto que sabemos que está a crescer também muito à volta da questão do Paulo Seixas, acho que tem de estar satisfeita com esta prestação, e o próprio Paulo Seixas também, ele que é um tipo que nunca está satisfeito, portanto, por aí... Acho que pode estar contente.
És da equipa dele ir ao Tour ou não?
Sou da equipa dele ir ao Tour.
Eu também.
Acho que sim. Então,
eu também.
Sem
mas
expectativas.
Mas isso é possível?
Não, pois nós
não sei se isso é possível. Nós ontem conversamos com. Eu conversei com o Olivier e tu estavas comigo, o Olivier Bonamici, que estava a dizer que tem a expressão de chamar a imprensa francesa de chauvinista e não chauvinista ao mesmo tempo.
Sim, sim.
Porque que são os primeiros a matar os próprios ciclistas franceses. É possível o Paulo Seixas. Claro que se eu pensar no Paulo Seixas ir ao Tour e fazer um 7º, parece-me um objetivo com 19 anos, parece-me um excelente resultado. Eventualmente até dá para uma camisola branca, ou para a camisola da juventude, ou um 5º lugar, ou um 6º lugar. Mas eu não sei se isso será encarado dessa forma na imprensa francesa.
Nós íamos falando também...
Mundo,
falamos também com...
Só
sim,
isto,
sim,
só
sim. Acho que com o mundo do ciclismo, a malta vai estar, no geral, vai ter as expectativas, vai estar sempre muito com a ideia e a pensar, será que é possível que seja o próximo grande, ou que tenha um resultado estrondoso com esta idade? Os franceses colocam um bocadinho mais pressão nisso, mas nós fomos falando com o jornalista de L'Equipe e também da Rádio Monte Carlo, também têm uma mentalidade muito próxima da nossa, em termos daquilo que é a expectativa que se tem do Paulo Seixas, que é um ciclista que vai ser espetacular, que pode ser o próximo campeão francês, mas que se este ano for ao Tour, não terá o mundo, ou se queremos o mundo francófono, às suas costas. Ele vai fazer o que tiver de fazer e o resultado que sair, sai. Obviamente que esperam um dia que um top 10, se for um top 3, se forem a contar com um top 3... acho mais complicado, mas acho que as expectativas para já, daquilo que
não,
vamos
nunca,
ouvindo...
Nunca sabes como é que ele lida com três
exatamente, exatamente. Mas aquilo que vamos ouvindo de quem cobre em França o desporto é de que estão com expectativas comedidas, até porque...
Entusiasmados, mas...
Sim,
com...
exatamente.
Muito entusiasmados.
Cautelosos. Mas... Se pensarmos no Pinot, mesmo casos mais recentes, temos mesmo o próprio Vauquelin, também é um candidato a ter resultados interessantes em grandes voltas, mas... No Tour, sem ter olhado, o melhor resultado foi há uns anos o Alain Philippe com o 5º lugar.
O Pinot faz 3º, acho eu.
Antes disso o Pinot com...
Houve o Alain Philippe, o Tour em que está de amarelo, duas semanas de amarelo.
Portanto, e foi assim que acaba em 5º, não é?
Acho que é esse, exatamente.
Portanto, são resultados que, se calhar, não são alcançáveis neste ano, mas que ao mesmo tempo daquilo que vemos e que vimos o ano passado também, o 3º lugar no Mundial, os top 10 também nas provas de uma semana, não estão completamente fora da equação.
E do que nos estavam a dizer, a partir é Tour ou não é nenhuma grande volta, porque Giro,
sim,
pelo calendário já está fora de questão. Vuelta é muito em cima depois do campeonato do mundo, que pelos vistos é um objetivo que ele tem, que o Paulo Seixas tem, lá está, a representar a França.
Lá está, e fez 3º ano passado, portanto.
Isso, exatamente. E, portanto, será ou Tour ou nenhum. Destacas mais alguém nesta volta ao Algarve, pela positiva, pela negativa, para lá destes nomes óbvios e dos nomes que já fomos discutindo? Eu gostei muito de ver a Ineos, apesar de que há sempre aquele debate, e ontem estava a falar com o Henrique do Falso Plano, me diste, depende sempre dos olhos com que olhas para a Ineos, se é os objetivos que eles próprios às vezes colocam neles mesmos, que o objetivo é vencer o Tour, claro que não é esse patamar, mas eu gostei muito que estiveram claramente interventivos. O Vauquelin tentou ir para ganhar, claramente, estava no quarto lugar, tentou ir para ganhar, saindo aqui com uma etapa, claro que era uma etapa em que o Ganna era um gigantesco favorito, três nomes no top 10, porque o Arensman ainda se consegue segurar no top 10, eu acho que são bons indícios até para o que eles vinham aqui tentar fazer, que era criar boas sinergias entre eles, evoluir como quase como grupo, como trio, aqueles três, em que dois são reforço, o Oscar Only, que estou-me a esquecer, o Oscar Only quase ganha a etapa hoje, é por centímetros.
Exatamente.
Que não ganha a etapa hoje, não é?
É isso, concordo contigo que a equipa da Ineos deu espetáculo, diria que conseguiu todos os objetivos que tinha para a prova, falamos em dias diferentes com o Geraint Thomas, eles diziam que era uma questão de colocar a malta nova também mais entrosada, porque tem aqui, nesses três tens dois reforços e portanto logo aí tens essa questão, o Vauquelin que também fez uma excelente temporada o ano passado, o Oscar Only que vem de um quarto lugar também no Tour, exatamente, e que aqui também mostrou excelentes indicações. Faltou o contrarrelógio, porque se não fosse o contrarrelógio era um ciclista que tinha estado na luta com o João Almeida e com o Paulo Seixas e com o Ayuso, portanto aí excelentes indicações, muito forte na montanha, explosivo também. Depois tivemos o Ganna que finalmente consegue o triunfo, hoje havia dúvidas sobre se tentaria eventualmente uma fuga, porque é um tipo que, um ciclista que neste tipo de corridas se calhar era um percurso muito duro por passar duas vezes, mas numa ascensão ao Malhão podia surpreender de alguma forma, mas tinha de estar também empenhado nisso e numa forma já muito avançada, mas é um ciclista, por exemplo, para contar para a Milan-San Remo, e para isso tem de estar muito bem em subidas deste tipo, porque
e não falta muito tempo,
lá vai ter de aguentar com os comboios da UAE, exatamente, portanto aí poderia ser interessante. Se calhar o nome que destacava, que referia pouco, que era, aliás, dois nomes que destacava, que era o Juan Guilherme Martínez, que é da Picnic, que é o colombiano, e também o outro ciclista da EF Education, também colombiano, que era o,
agora está a faltar-me
o nome, exatamente, o Juan Felipe Rodrigues. São dois ciclistas jovens, também estão aqui, que apareceram e que fazem top 20, e portanto aqui tem essa parte interessante. Um nome que me desiludiu um bocadinho, talvez, foi o Jarno Vidar, que esperava que estivesse um bocadinho mais envolvido, mas a verdade é que ele ainda no contrarrelógio ainda peca muito, porque fora isso esteve bem na montanha, falta ainda conseguir defender-se minimamente no contrarrelógio. É um ciclista muito pequeno, uma grande esperança também do ciclismo belga, e que se mostrou bem na montanha, mas ainda tem muito que pedalar no contrarrelógio.
Ontem, hoje podemos ler no Jornal Público uma reportagem tua, porque ontem foste no carro da Vila do Altano Loulé, porque o Tomás Conté praticamente garantia ontem a camisola dos pontos, da montanha, aliás, se passasse, acho que era só uma contagem, se passasse em primeiro nessa contagem.
Era a única, sim.
Exatamente, essa contagem de montanha. Hoje havia uma hipótese, algumas hipóteses, mas eram todas muito remotas de perder a camisola. Queres contar um bocadinho sobre essa experiência?
Sim, ontem consegui seguir no segundo carro de apoio da equipa, acompanhei essa etapa, já prevendo que o Tomás Conte ia estar na frente, antecipando isso, e a própria equipa também assumia isso com muito abertamente. Muito interessante ver a dinâmica de uma equipa a trabalhar para esse objetivo, e aquilo que na reportagem penso que fica relativamente claro é a forma como é tudo muito planeado, mas ao mesmo tempo numa corrida de 4 horas e às vezes mais longa é preciso improvisar on the fly e é preciso agir, às vezes
não havia hidratos, mas
fala alguma coisa, exatamente, falham os hidratos, é preciso arranjar forma de contornar o problema. Neste caso a equipa tinha abastecimento apiado com várias pessoas envolvidas na Vila do Loltan Lolé, particularmente também do clube, que estavam ao longo do percurso e que podiam arranjar os hidratos, preparar a 5 ou 6 km do Tomás Conte passar, e conseguiu o objetivo. Hoje terminou já bastante longe dos vencedores da etapa, mas terminou e concluiu com sucesso esse objetivo que a equipa tinha de revalidar o título da camisola da montanha, que já conseguiu vencer no ano passado.
Com o Tivani, não é?
Exatamente.
Deixei para o fim falarmos um bocadinho sobre o João Almeida, no sentido do que é que significa este resultado. Tira moral, o primeiro objetivo vem mais cedo esta temporada, o primeiro grande objetivo, que é o Giro. Tira alguma moral?
Não sei se tira moral, porque já temos visto o João há vários anos já a lutar por este tipo de prova, em particular no Giro de Itália, a Volta à Espanha, e é um ciclista que nunca está nem muito alto nem muito baixo em termos anímicos. Portanto, é um ciclista que se mantém bastante alto, pelo menos naquilo que transparece para fora. E mesmo no final da prova, dizia que estava, se sentia bem, sentia-se bem com o momento de forma em que se encontra, que fez uma boa prova, e claro, nós estamos a dizer que foi um bocadinho de fraude, um bocadinho as expectativas, mas fez um terceiro lugar, está a um minuto dos vencedores, portanto por aí não é o fim do mundo.
Não deixa de ser um pouco, um minuto numa prova de 5 dias, sim. Um minuto para Juan Ayuso não deixa de ser ainda considerável.
É a questão, depois é o contrarrelógio. O contrarrelógio foi aquilo que acabou por ser mais penalizante, mas nós falávamos, e como referiste há pouco, com o Fábio Gil, um dos diretores esportivos da equipa, e a própria equipa está tranquila. O João está no ponto, ele disse que o João está no ponto em que tem de estar nesta fase da temporada para aquilo que é o objetivo, e portanto, por aí, acho que a equipa não está muito preocupada, o João também não. Peca mais, ou vai ficar mais insatisfeito pelo facto de não conseguir vencer a Volta ao Algarve outra vez, que era o que ele dizia, que o ano passado ainda estava meio atravessado, nesse sentido achava que podia ter feito se calhar um bocadinho mais na altura. E
foi mesmo corrida em casa, não é? Natural.
Sim, sim, e já na altura, nesse ano, no contrarrelógio, ele tem o tempo mais rápido aqui no Malhão, no contrarrelógio, e diz que se poupou demasiado, se calhar, na fase plana. Portanto, acho que é mais essa questão de o João querer muito ganhar esta prova em casa, que é a prova mais internacional a correr-se em Portugal.
Achas que vamos algum dia ver um João mais irracional, no sentido de vermos ele a tentar ir ao limite e arrebentar, eventualmente arrebentar, ou seja, nunca quando perder por conservadorismo, mas perder porque tentou ir para lá do que os watts dizem no computador da bicicleta?
Acho muito difícil, só numa situação extrema em que o João esteja na liderança de uma grande volta, numa última etapa alguém ataca e ele, para tentar fazer essa ponte, no desespero rebenta por completo e perde tempo, porque de outra forma acho que é um, por muitas debilidades que possamos apontar ou especificidades naquilo que é a sua forma de posicionamento em alguns momentos das etapas, é sempre um ciclista que está sempre muito presente na corrida, está sempre muito presente e consciente daquilo que está a fazer.
Uma última pergunta, ele no final ele esteve ali à conversa com os jornalistas e ele a expressão é curiosa, porque ele diz que não cometeu nenhum erro. Uhum. Ou seja, que apesar de ter ficado em terceiro lugar, ter perdido, uhum, que não cometeu nenhum erro. Ele diz que tem algo a melhorar em termos aerodinâmicos no contrarrelógio, em termos de posição, uhum, pelo menos foi isso que eu entendi. É assumir que não é tão forte quanto os outros dois, se não cometeu nenhum erro.
Pelo menos não estava com uma forma tão boa. Sim, sim, sim. Pelo menos não estava numa forma tão boa. Já ouvimos em outros momentos.
Porque o argumento, e depois eu também questiono um bocadinho se o argumento de o João está no ponto de forma que tem que estar. O João tinha uma prova nas pernas, o Ayuso não tinha nenhuma. Uhum. Portanto, o Ayuso estava a começar a temporada. O Ayuso está num momento de forma assim tão bom, sem nenhum dia de competição. Porque depois isto também pode funcionar para os dois lados, claro. este argumento, não é?
Sim, nós até fomos comentando, e tu fizeste uma observação excelente sobre o contrarrelógio, que é, às vezes, se desculpar resultados por causa de resultados maus num contrarrelógio por causa da habituação a um equipamento novo, ou uma bicicleta nova, ou uma equipa nova, e nunca se pensa no lado contrário,
pode
no inverso, exatamente.
Pode ser melhor.
Exatamente. O Ayuso está a adaptar-se muito bem à equipa nova, tem também aquela motivação extra, e isso pode pesar sempre alguma coisa, especialmente num esforço individual.
Eu acho que pesou muito.
E é um ciclista que, e o João na antevisão já dizia, é mais forte que ele no contrarrelógio.
Sim, isso é verdade.
Ele disse isso logo no dia anterior ao começo da volta ao Algarve.
E depois no fim diz que esperava perder tempo,
exatamente.
Mas que não esperava era perder tanto.
Tanto tempo, exatamente. Portanto, eu acho que o João, naquilo que é a sua forma de correr, está confortável no momento em que está. Se calhar é mais fraco, também é verdade que tivemos aqui estas duas subidas e nenhuma delas, apesar de talvez a Foia ser mais adequada às suas características, nenhuma delas é aquele terreno em que já vimos o Ayuso perder tempo para o João, e portanto por aí talvez possa haver essa diferença. É um ciclista que é muito mais de volta à Itália do que de volta à Espanha. O Ayuso se calhar é mais versátil no geral, embora possa ser mais fraco em esforços mais longos.
Estamos no Alto Malhão, foi mesmo aqui à frente que terminou a etapa, o sol está a ir. Que balanço é que fazes da volta ao Algarve em termos de organização, também de pelotão que esteve aqui presente, de como a prova acabou por se desenrolar? O ano passado tivemos aquele erro em Lagos, este ano não houve nada de nenhum problema, ou não houve nenhum problema. Que balanço é que acabas por fazer da volta ao Algarve neste sentido?
Um balanço positivo. Em termos de organização, também acho que não... Para começar, não tivemos o problema do ano passado numa etapa com o fim que existiu. Não houve, que me lembro, qualquer tipo de atrito entre equipas e organização, alguma falha de maior, a não ser que comecei a escapar alguma coisa.
As camisolas, não fizeram as camisolas, mas...
Sim.
Mas até isso é a prova que permitiu.
Exatamente,
não houve
exatamente.
Camisola branca ontem, não sei se apanhaste.
Sim,
isso.
Sim,
não
sim,
houve,
sim, sim.
Não houve camisola branca no Morgado, não fez a prova com a camisola da Juventude, mas detalhes talvez.
Sim, e viu-se aqui essa permissividade para uma prova que quer trazer esses ciclistas para depois prepará-los para outras fases, e isso se calhar às vezes tem de ter essas contrapartidas de utilizarem os próprios equipamentos num contrarrelógio. Em termos de corrida, acho que o mais interessante foi mesmo o fator Paulo Seixas, porque na antevisão íamos falando sempre de Paulo Seixas,
mas sempre como quase um outsider.
É, mas nunca pensamos como diretamente um rival absolutamente direto do Ayuso e do Almeida. Pelo menos eu não pensava nele dessa forma.
Já era sempre Ayuso, isto ia ser um Ayuso Almeida, e foi um Ayuso Seixas.
Exatamente,
Almeida, na verdade,
precisamente.
Não esteve no grande momento, esteve sempre perto, mas
sim,
não esteve
sim,
nos
sim.
momentos.
E depois nomes, não falamos ainda muito, mas o Lipovic está muito abaixo daquilo que já mostrou, portanto, aí também era, aliás, foi um nome que eu
sim,
na
realmente
visão, mencionava
ser,
antes do Paulo Seixas.
Devemos ter destacado, ainda vamos a tempo.
Sim, sim, não esteve cá, apareceu agora sim. Na fase final.
Não,
e
ainda tentou, portanto,
ainda
mostrou
um bocadinho,
que acabou por estar cá, mas realmente não...
Deu um ar da sua graça, mas ainda está um bocadinho abaixo e, portanto... Acho que o Paulo Seixas é a história, seria ainda mais uma história se vencesse, e é o Ayuso também, começar a experiência Lidl Trek, onde vai ser este ano líder na Volta à França contra o Pogacar, em vez de ter de fingir que trabalha para ele. Interessante nesse aspecto.
E vimos um percurso, esta dupla passagem no
sim,
Malhão, acabou
sim.
por ser... foi a subida, esta primeira subida ao Malhão que acabou por animar a etapa, a subida à Foia, um percurso renovado que nós especialmente nos entusiasmou, especialmente
e
nós adoramos a subida.
Ficamos à espera da vertente que dizem que ainda não foi explorada e que ainda é mais dura que a que vimos este ano na Foia.
Sim, o Ezequiel Mosquera sempre muito entusiasmado em discutir as rotas connosco, com os jornalistas, sempre preocupado com o espetáculo e sempre com essa crença de que há uma rota nova ainda mais dura, promete no próximo ano.
Nesse sentido também, em termos competitivos, não foi explorado ao máximo, mas valeu por alguma coisa já ter os sprints bonificados, em particular naqueles hotspots. Na primeira etapa foi tudo no mesmo quilómetro e vimos o Ayuso ainda a explorar essa situação. Talvez a equipa pretendesse chegar lá primeiro, mais cedo, para conseguir disputar os três, mas de qualquer forma fica essa nota que penso que as mudanças que foram feitas trouxeram e acrescentaram em vez de retirar o espetáculo.
Está tudo contado, esta volta ao Algarve, que terminou aqui no Alto do Malhão. Camisola amarela para Rui Ayuso, camisola dos pontos para Paul Magnier, camisola da montanha para Tomás Conta e camisola da juventude para Paul Seixas. E a melhor equipa foi a Ineos, que muitas vezes é uma classificação que não tem muita relevância, mas foram os britânicos da Ineos Grenadiers que acabaram por ter o melhor tempo. Muito obrigado ao José Volta e Pinto do
obrigado
Jornal Público
convite,
por se juntar uma segunda vez aqui ao nosso podcast. Regressamos talvez para o próximo ano. Muito obrigado por terem acompanhado esta Volta ao Algarve aqui no Estendal da Volta.
A Renascença na Volta ao Algarve, ao lado de alguns dos melhores ciclistas do mundo. Reportagem de Eduardo Soares da Silva.